Senhor presidente, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a iniciativa do presidente Renan. E amanhã teremos aqui, a partir das 11 horas, esse debate que Vossa Excelência agora anunciou de novo sobre o PL 30, sobre a terceirização, que preocupa a todos. Eu diria que há duas unanimidades hoje no Brasil: ser contra o PL, como veio da Câmara, da terceirização, e contra o fator previdenciário. Né, deputados? São duas questões que vocês, inclusive, já se posicionaram e agora está chegando aqui no Senado, é a hora do Senado debater. A terceirização, de fato, na atividade fim, percebo que 90% das pessoas consultadas não concordam, e o fator previdenciário é 99%, uma luta que vemos travando já há 13, 14 anos, e chegou o momento de dizer definitivamente adeus a esse projeto perverso que sacrifica milhões de brasileiros. E em boa hora a Câmara aprovou a emenda do deputado Arnaldo Faria de Sá, que é exatamente igual àquela que eu apresentei também aqui no Senado, e que dialogamos muito, eu e ele, e o resultado foi positivo. Ainda hoje pela manhã ele me ligou, fiz uma audiência pública para discutir esse tema, e todos os painelistas, que foram em torno de 9 painelistas, se posicionaram contra o fator previdenciário. E fiquei muito feliz de ver, inclusive, uma fala do presidente Lula, que se tinha algo que ele se arrependia, era de não ter também já mudado esse fator no seu próprio governo, e que ele entendia que agora a presidenta Dilma, graças a esse movimento de Câmara e Senado, vai ter a oportunidade de varrer, de uma vez por todas, da face da terra, essa proposta que prejudica os trabalhadores e trabalhadoras, enfim, os aposentados do nosso país, porque ele confisca pela metade o salário, porque é um redutor no ato da aposentadoria. Queria também, senhor presidente, anunciar que amanhã, provocado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu, na Comissão de Direitos Humanos, às 9 horas da manhã, com a presença, inclusive, do doutor Fernando Lucchesi, lá do Rio Grande, nós faremos um grande debate sobre a situação no Brasil de falta de um acompanhamento, preparo, discussão, estrutura. Temos excelentes médicos, falta estrutura para tratar dos nossos corações, dos brasileiros e das brasileiras, independente da idade. A Sociedade Brasileira de Cardiologia mandou um documento, e por aí nós encaminhamos a audiência pública, demonstrando a sua preocupação com essa falta de estrutura. Também, senhor presidente, aproveitamos hoje pela manhã, além de dizer não à terceirização, na atividade fim, principalmente, exigindo a responsabilidade solidária, exigindo os mesmos direitos que têm os outros trabalhadores no que tange à CLT, à própria Constituição, os mesmos direitos de segurança no trabalho, higiene, e a participação dos terceirizados, inclusive no sindicato e na CIPA da empresa matriz. Além disso, discutimos também as duas MPs. E, mais uma vez, foram apontados caminhos que, assim entende as centrais e as confederações, que tem que haver ajuste nessas MPs também, para que o trabalhador, enfim, o pescador, o aposentado, a questão dos peritos preocupa também, porque vai na linha da terceirização, a situação das viúvas, fossem também, num debate mais aprofundado, ajustados aqui no Senado esses dois pontos, e por isso que eu apresentei 47 emendas. Devo ter sido o parlamentar da Câmara do Senado que mais apresentou emendas sobre esse tema. Sempre numa linha que norteou a minha vida, naquilo que eu chamo, na minha participação direta do PT de raiz, sempre numa mesma linha, a defesa dos trabalhadores, dos aposentados, dos marginalizados e de todos aqueles que são discriminados. Mas também, senhor presidente, quero fazer hoje um pronunciamento sobre o Dia Internacional contra a Homofobia. A Constituição da República, presidente Jorge Viana, contém no conjunto de suas diretrizes para a construção do Brasil que sonhamos uma indiscutível linha civilizatória que propõe uma convivência social harmoniosa, coesa, tolerante e hospitaleira. Ontem, 17 de maio, foi o Dia Internacional contra a Homofobia. Sempre acreditei que não há lugar para a aceitação de qualquer tipo de discriminação e de intolerância de qualquer matriz no país livre e democrático que desejamos construir. Não podemos e não devemos aceitar no Brasil a discriminação racial ou decorrente das orientações sexuais ou religiosa de cada indivíduo. Os debates que diz respeito a esses temas no campo da diversidade passam certamente por questões de conteúdo social, moral, religioso. É importante destacar nesse sentido que em uma sociedade plural e democrática, todas as correntes filosóficas, teológicas, ideológicas, enfim, todo e qualquer grupo tem direito de colocar a sua visão sobre qualquer tema em pauta. Nem por isso tem que ser discriminado, tem que haver intolerância. Enfim, é importante destacar também que uma sociedade saudável é sustentada por meio do respeito às diversidades e por meio de uma convivência pacífica, mesmo nas diferenças de opiniões. Essa convivência impõe ao Estado igualdade no tratamento a crentes e descrentes, ateus, agnósticos ou aqueles que acreditam na força do universo e do seu Criador. Se pegarmos a nossa Carta Magna, que eu tive a alegria de ajudar a escrever, veremos no capítulo do artigo 5º, um dentre os mais importantes valores que regulam a nossa vida coletiva e buscando o direito também de cada indivíduo. Falo da promoção da dignidade da pessoa humana. Ali diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade de direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos que seguem abaixo. Em seguida, o artigo 5º da sociedade brasileira, seu longo e admirável catálogo de direitos fundamentais, que se destinam a viabilizar a mais completa emancipação, tanto material quanto espiritual, do nosso querido povo brasileiro. Senhor presidente, a democracia não há de tolerar, não tem como tolerar a própria intolerância. A livre expressão representa a condição de base para a garantia da liberdade humana. O ser humano dotado de consciência e razão nasce livre em sua essência mais profunda. No momento em que ele, desprovido de liberdade, calado em seu direito mais sagrado de tomar a palavra na rua, na tribuna, onde estiver, na praça, terá morrido espiritualmente para a vida social e até mesmo privada, se o amordaçarem. Senhor presidente, na tribuna desse plenário, representamos todos nós nada menos que o espaço democrático da livre expressão das unidades federativas e, consequentemente, de cada uma de seus agentes. Esta prerrogativa, historicamente construída, deve se reproduzir em todos os aspectos da vida coletiva, que eu dei só um exemplo. Em nossa visão, ao Estado laico, cumpre a tarefa de ouvir a todos, indistintamente, sem, contudo, se deixar dominar por esta ou aquela visão de mundo, sem que seja admitida a errada cristalização no ordenamento jurídico de concepções ultrapassadas que visem uniformizar mulheres e homens não uniformizáveis. Todos sabem que isso iria nos levar à supressão do direito inalienável das minorias. E por que não dizer dessas minorias que, somados, acabam sendo maioria? Ao representante público, portanto, pouco importa os termos em que determinada confissão religiosa ou filosófica ou de setores da sociedade encaram fenômenos bastante humanos, como, por exemplo, a liberdade sexual ou a diferença de cor dos indivíduos. Eu acredito que é nosso dever, é nossa salvação, combater as compreensões de mundo que vejam a uniformização dos seres humanos a partir de réguas, critérios e particularidades que eles sejam próprios. A infeliz experiência do autoritarismo e do totalitarismo em países supostamente avançados, como a Itália, o Japão e principalmente a Alemanha, da primeira metade do século XX, indicam claramente que a felicidade humana é sustentada pelo debate livre, pela palavra liberdade, liberdade, liberdade. É isso que nos conduz à aceitação das mais variadas formas de vida, na certeza de que o pluralismo social vem a ser a nossa maior riqueza. O preconceito de raça, por exemplo, aos afrodescendentes, e a intolerância àqueles que têm a sua orientação sexual, fere o direito de todos e de cada um, e, consequentemente, a dignidade da própria existência. Fere o direito de todos e de cada um, do exercício cotidiano de sua liberdade, de ser e a livre escolha no que concerne a sua vida. Por isso, reitero o meu repúdio a toda e qualquer forma de intolerância que resulte na ofensa moral ou física, ou qualquer que seja. Reitero o nosso trabalho cotidiano pela construção de um país francamente acolhedor de todos os seres humanos, sem distinção nenhuma. Senhor Presidente, nós temos diante de nós, nós temos diante dos nossos olhos uma barbárie cotidiana em nosso país, em que uma mulher é fisicamente agredida, uma mulher é fisicamente agredida a cada 5 minutos, ou no mundo em que crianças de todos os continentes são alvo diário da violência de adultos brutalizados e sofrem com a exploração, abusos e doenças, ou enfrentam, em sua mais linda idade, a contingência de deixar seus lares por conta de conflitos armados, sob governos que não lhe garante sequer educação básica, e nem falar, então, lá nesses países, a palavra liberdade. Eu sigo apostando no meu aprofundamento nos níveis, no aprofundamento dos níveis de educação, como antídoto à brutalização de nossa vida social. No país que desejamos, todas escolhas lícitas e não ofensivas ao direito do próximo merecerão de todos o máximo respeito e do Estado a natural acolhida. O Poder Judiciário brasileiro tem caminhado nesse sentido. Quando reconhece a liberdade sexual, a vida comum partilhada, inclusive no que diz respeito a repercussões patrimoniais e de suas opções, como foi também no caso dos preconceitos, onde o Supremo Tribunal Federal, praticamente por unanimidade, reconheceu o princípio das cotas. Assim como reconhecemos legítimos e válidos movimentos em defesa de interesse dos empresários, dos trabalhadores, das donas de casa, dos direitos dos afrodescendentes, dos imigrantes, das pessoas com deficiência, entre outros exemplos, é importante que se reconheça que isso é um direito de todos. Precisamos reconhecer a indiscutível essência, a indiscutível existência de grupos de pressão. E com essa menção, quero reiterar que em uma cidade plural, todos os lícitos interesses do cidadão, pagador de impostos, merecem ser acolhidos, reconhecidos pelo Estado, que pondera interesses na realização do conceito do bem comum. A premissa que defendo é a premissa maior de que somos, a despeito de cultura, de nossa opção religiosa ou orientação sexual, uma sociedade em que a liberdade humana está na base dos direitos humanos. O tempo presente nos chama à ação coletiva em defesa das liberdades. Lembro que em 2013, a octogenária Rainha Elizabeth II, da Inglaterra, assinou nova declaração de direitos humanos, contrária a qualquer tipo de discriminação, inclusive a orientação sexual. Ela foi apoiada por 54 estados e seu gesto recebeu apoio de todos os países do Reino Unido e também de suas colônias. Eu acredito, creio, que o Brasil generoso, aberto, democrático, conciliador e plural irá seguir em todo o mundo os melhores exemplos de tolerância e hospitalidade, primando pelas garantias inerentes à liberdade humana. As minorias no Brasil sempre reiteram que, dadas as condições humanas, ser diferente é normal. E o que pretendemos no Senado da República é fortalecer e garantir o direito inalienável de cada concidadão de buscar, da maneira lícita e que mais lhe prover, a própria felicidade que orienta a trajetória pessoal de cada indivíduo do mundo. Por isso, que nós lembramos que ontem foi o Dia Internacional contra a Intolerância, contra a Homofobia. Por fim, senhor presidente, usando os últimos minutos, eu quero registrar, já que hoje pela manhã eu estava nessa audiência pública sobre o fator previdenciário, que me somo, senador Anamélia, à sua iniciativa, você foi a primeira signatária de termos hoje pela manhã aqui o Dia Nacional da Defensoria Pública. Só lembro aqui rapidamente, que já foi citado de manhã, mas também faço questão de entrar nessa mesma posição que Vossa Excelência aqui muito bem colocou. A data foi escolhida em homenagem a Santo Ivo, doutor em teologia e direito, defensor dos pobres e necessitados, falecido em 19 de maio de 1303. Santo Ivo buscava, junto à nobreza, renegociar as dívidas das pessoas carentes que não haviam pago os impostos abusivos cobrados na época. Hoje, pela manhã, por iniciativa da senadora Anamélia, o Senado Federal realizou uma sessão especial, como estávamos realizando uma audiência pública lá na Comissão de Direitos Humanos, não pude comparecer, mas quero também reafirmar: a Defensoria Pública é uma instituição pública que representa a garantia do cidadão em situação de vulnerabilidade, de ter acesso à justiça por meio de serviços de qualidade inteiramente gratuitos. Elevada à categoria de instituição constitucional em 1988, apenas em 2004, o Congresso Nacional conferiu autonomia administrativa, financeira e orçamentária às defensorias públicas dos estados. Há um interessante estudo que eu tive acesso, chamado Mapa da Defensoria Pública no Brasil, elaborado pelo IPEA, Fundação Pública vinculada à Presidente da República, que juntamente com a Associação Nacional dos Defensores Públicos, a ANADEP, e o Ministério da Justiça, fez esse belo trabalho. De acordo com esse estudo, no Brasil, há 8.479 cargos criados de defensor público do Estado e do DF, dos quais apenas 5.054 foram providos, correspondendo a 59%. Esses 5.054 defensores públicos desdobram para cobrir 28% das comarcas brasileiras, ou seja, na grande maioria das comarcas, o Estado acusa e julga, mas não tem quem defenda os pobres. A Defensoria Pública da União a situação não é diversa. Dos 1.270 cargos criados, e aproximadamente 500 efetivamente foram providos, ou seja, 770 ainda não. Atender 58 subseções judiciárias de um total de 254, que corresponde a uma cobertura de somente 22% da jurisdição federal. A Defensoria Pública é um órgão imprescindível para o fortalecimento da democracia no Brasil. Sua atribuição é de concretizar o direito de acesso à justiça, que se mostra como o mais fundamental dos direitos. No Brasil, onde a desigualdade social é enorme, o fortalecimento da Defensoria Pública significa respeitar a dignidade da população mais carente. entre os dias 18 e 28 de maio, a Defensoria Pública, DPU, em Porto Alegre, promoverá uma série de ações em comemoração ao Dia Nacional da Defensoria Pública. De 18 a 22 de maio, nos turnos da manhã, à tarde, das 9 às 12h30 e à tarde, das 12h30 às 16h, defensores públicos federais estarão no Largo Glênio Pérez, esclarecendo dúvidas e divulgando os serviços da Defensoria Pública. A população em uma unidade móvel da Defensoria Pública do Estado. Na quinta, 21 à tarde, a unidade promoverá a primeira edição do Projeto Vivência, destinado a estudantes de direito, com atuação em serviço de assistência e assessoria jurídica gratuita. O objetivo, senhor presidente, é apresentar o trabalho exercido pela Defensoria Pública da União, fortalecer o vínculo entre as instituições e trocar informações sobre o estágio em direito na instituição e a carreira de defensor público federal. Já no dia 25, será realizado o Dia da Vitória, evento que reunirá o público assistido pela instituição, parlamentares, defensores e servidores do órgão. Na oportunidade, serão entregues títulos da vitória aos assistidos. Na tarde do dia 28, ainda a unidade promoverá curso de formação à Defensoria Pública, acesso à Seguridade Social, destinada à assistência social, com atuação em hospitais vinculados ao Sistema Único de Saúde da capital. Enfim, senhor presidente, agora eu termino. O objetivo do curso é apresentar os serviços da DPU e construir caminhos para a atuação em rede. O evento faz parte do projeto Multiplicadores do Direito. Portanto, deixo aqui, senhor presidente, minhas homenagens a esses profissionais que são verdadeiros sacerdotes da defesa dos mais pobres pela passagem dessa importante data, Dia Nacional da Defensoria Pública, 19 de maio. Senhor presidente, era isso. Eu dei uma resumida aqui no meu pronunciamento. Peço a Vossa Excelência que considere na íntegra, como encaminho a Vossa Excelência a mim para registro, uma carta que recebi do povo cigano, fazendo uma série de denúncias pela forma como eles são tratados pela polícia em diversos estados e, ao mesmo tempo, agradecem por eu ter encaminhado o Estatuto do Povo Cigano, que já estou com ele bem adiantado e esperamos que o relator dê o parecer favorável, que vai assegurar os direitos mínimos do povo cigano no nosso Brasil. Fiz isso porque um dia aqui mesmo nessa sessão, senhor presidente, uma jovem cigana me disse, quando eu estava na tribuna, ela chegou e disse: senador Paim, nós somos tratados como invisíveis, nós somos de carne e osso, só queremos ter os mesmos direitos que têm os negros, os brancos, os índios. Por isso eu apresentei o Estatuto e aqui eu concluo agradecendo muito a Vossa Excelência. Obrigado, presidente.